Srs. Deputados, tinha aí dois assuntos que gostava de colocar aos Srs. Deputados, estando presentes todos os grupos parlamentares. O primeiro era pedir um mandato, como costumamos fazer todos nos fins das sessões parlamentares. Portanto, eu não pretendia fazer mais reuniões nenhumas da Comissão e pedir um mandato pelas redações finais. O que costumamos fazer e que está instituído entre nós todos, e isto até agora, isto tudo muda, se acharem que não é viável, que é, vêm as redações finais que forem aprovadas hoje dos projetos de resolução e também do projeto, temos também o projeto de lei de recrutamento dos médicos, que são questões de pormenor, que virão, são vírgulas, de cada plena alterará, e circulará por todos, daremos um prazo, como costumamos fazer, e se não, pelos senhores deputados e pelos senhores coordenadores, se não houver alterações, são alterações de pormenor, portanto, e se não houver inconveniente por nenhum grupo parlamentar, faríamos assim, e portanto, escusaríamos de para a semana ter uma reunião, que é aquilo que costumamos fazer entre nós, até porque não existe tantos projetos de resolução e só existe um projeto de lei e também não sabemos aquilo que vão enviar, em princípio, porque senão até poderíamos ter que fazer várias reuniões. À medida que nos iam enviando, teríamos de fazer várias reuniões, teríamos de fazer uma, se calhar, terça-feira, outra quinta-feira, e depois, como a da Plena só nos enviaria sexta-feira, se calhar ao fim da manhã outro, sexta-feira à tarde outra reunião. Portanto, eu pedia, que, para facilitar o trabalho da nossa Comissão e dos senhores deputados, as vindas cá até, fazermos isto que costumamos fazer. Penso que é aquilo que costumávamos fazer, não sei se concordam, é dentro desta linha de atuação que temos feito. Como ninguém diz nada, penso que é consensual e ficará aprovado. Tenho uma segunda questão, que é, ontem não tivemos tempo porque não houve oportunidade, mas faleceu um ex-colega nosso, o senhor deputado, o Sr. João Semedo, e não podia deixar de deixar aqui uma palavra de sentir despêsames e transmitir estes sentidos despêsames ao Bloco de Esquerda e pedir porque ao Sr. Deputado Moisés Ferreira que transmita ao Bloco de Esquerda e também de transmitirmos à família os sentidos despêsames. O deputado, eu conheci-o, trabalhei com ele, tivemos algumas discussões em plenário, também tive essa oportunidade. Era uma das questões que tiro, e aqui em termos pessoais, é que ele era um homem dos grandes temas, dos grandes temas políticos, mas também dos pequenos temas políticos, daqueles que diziam, se calhar pouco a muita gente, mas diziam algo àquelas pequenas pessoas. Isso, para mim, define muito as pessoas. E era de uma lealdade muito grande no debate político e de um nível muito, muito grande. Como homem era de uma simplicidade, de uma proximidade muito grande, ele era de uma amabilidade. Eu recordo-me bem da forma como ele sempre nos tratava, até aqueles mais novos, que eu também era mais novo, que cheguei aqui, e a forma como ele sempre nos acolheu e sempre sendo eu de um quadrante diferente do dele, sempre nos tratou e sempre nos aproximou. Como deputado, fez parte da nossa Comissão de Saúde, sempre foi aqui uma referência, sempre foi um deputado muito ativo na nossa Comissão de Saúde, sempre foi um deputado consensual, sempre ajudou, colaborou, até porque ele, pronto, como médico, a sua ligação à saúde, trabalhou sempre em prol do Serviço Nacional de Saúde, até quase ao fim da sua vida, e há alguns episódios que eu ouvi, que até ao fim quase da sua vida, que ele sempre trabalhou e editou um livro em parceria com outras pessoas também que sempre trabalharam em prol do Serviço Nacional de Saúde, e não podia deixar de lembrar o homem, o político, como deputado, que é uma referência para todos nós, a forma como ele trabalhou aqui nesta casa, a forma como ele praticou, como fez política, nivelando sempre por cima a atividade política, e penso que podemos dizer, da esquerda à direita, que é uma referência para todos nós, a forma como ele fez, e é um exemplo para Portugal, como se deve fazer política e como se deve estar na política, e acho que aqui não há esquerdas nem direitas, e isso é que é importante. E, portanto, lembrar o homem, o político, o médico, e transmitir ao Sr. deputado Moisés Ferreira, que transmite ao Bloco de Esquerda e também à família, e nós saberemos também chegar à família, um voto de sentido de pésamos toda a Comissão de Saúde. Haverá um voto hoje, de certeza, no plenário, mas nós também, ficaria-nos muito mal se não fizéssemos aqui também, entre todos nós, se concordarem, aprovarmos aqui um voto de sentido de pésamos que transmitíssemos à família, e pedíamos que fosse o seu deputado Moisés Ferreira que transmitisse ao Bloco de Esquerda. Muito obrigado. Bem, podemos pedir ao Sr. Ministro que venha. Tá? Muito obrigado. Senhores deputados, estamos em condições, pedia a todos que tomassem atenção, estamos em condições de reiniciar os nossos trabalhos. Eu dava as boas-vindas ao Sr. Ministro, à Sra. Secretária de Estado e ao Sr. Secretário de Estado. Estamos aqui hoje numa reunião extraordinária para a audição do Sr. Ministro da Saúde a requerimento do PSD sobre a questão do Infarmed e do relatório do Grupo de Trabalho criado pelo despacho 10.857/17, 12 de dezembro, do Governo. A primeira nota que queria deixar é que hoje a audição do Sr. Ministro e dos Srs. Secretários de Estado tem um tema específico, e é sobre esse tema que os Srs. Deputados terão de colocar as questões e não sobre outros temas, e que o Sr. Ministro terá que responder e só deverá responder sobre esta questão. Ponto 1. Ponto 2. Ficou acordado, esta será uma boa notícia, ficou acordado que não teremos terceira ronda e que distribuiremos pelas outras rondas um pouco do tempo pelos senhores deputados. Penso que, como esta é a grelha oficial, mas fica acordado por todos os grupos parlamentares, portanto, anularmos então a terceira ronda não fazia muito sentido, mas redistribuímos o tempo, 3 minutos por cada grupo parlamentar, para podermos ter aqui mais um pouco de tempo. E eram estas duas notas que eu queria deixar aqui e agora, e portanto queria, não sei se o Sr. Ministro quer... O Sr. Ministro fará uma introdução e em seguida darei a palavra então aos senhores deputados e aos grupos parlamentares. Tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. O meu pedido de palavra nesta fase da audição destina-se apenas e só, quer a título pessoal, como médico, também como político e membro do Governo, renovar o lamento e a pena que todos nós sentimos pelo desaparecimento do nosso colega, simultaneamente médico, mas também muito tempo deputado, João Semedo. E eu creio, como disse ontem durante o dia, disse também no Porto, que o João ensinou-nos muita coisa, ensinou-nos o que é ser resistente, o que é ser capaz de divergir com elegância, o que é capaz de debater com inteligência, mas sobretudo deixou-nos uma mensagem de que a política deve ser vivida com intensidade, mas sobretudo com respeito. Primeiro com respeito de nós uns pelos outros, mas sobretudo com respeito pelos nossos concidadãos, que em nós confiam, e portanto a minha última palavra vai para lembrar o João e naturalmente também ao Bloco de Esquerda, reforçar aquilo que foi ontem a nossa expressão de profundas condolências. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Nós tínhamos acabado de aprovar também aqui da Comissão de Saúde, até porque o Dr. João Semedo tinha feito parte da Comissão de Saúde e tinha sido uma pessoa muito consensual. Lembramos aqui o homem, o político e o médico também, e isso foi importante, e agradeço também as palavras do senhor Ministro. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar, será pergunta e resposta, pergunta dos grupos parlamentares, resposta do Sr. Ministro. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, e a primeira parte será de 6 minutos, que acrescentaríamos para 9, e do Partido Social Democrático, ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também os colegas e colegas deputados, Sr. Ministro da Saúde, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado. Agradecemos a disponibilidade para virem debater esta temática à Assembleia da República. O Infarmed foi criado em 1993 e desempenha desde então um papel absolutamente fundamental no sistema de saúde português, regulando, supervisionando e garantindo qualidade e segurança dos setores de medicamento humano e dos produtos de saúde. E, portanto, creio que ninguém coloca em causa a importância que o Infarmed tem na defesa da saúde pública em Portugal. E o Sr. Ministro da Saúde sabe-o bem, isso tem-no dito também várias vezes no passado. Também sabe que só estamos aqui hoje porque o Sr. Ministro surpreendeu o país no dia 21 de novembro do ano passado com a declaração de que, e passo a citar, a partir de 1 de janeiro de 2019, a Autoridade do Medicamento passará a ter a sua sede na cidade do Porto. Aliás, no dia 6 de dezembro de 2017, o Primeiro-Ministro reiterou não uma, não duas, não três, não quatro, 5 vezes a mesma coisa num debate parlamentar. O anúncio foi de tal forma inopinado que nem sequer foi precedido, verdade seja dita, por uma avaliação técnica que avaliasse a decisão. E tal foi a confusão que, entretanto, se gerou em torno da decisão não fundamentada, que o Sr. Ministro viu-se forçado, depois de denunciar a decisão, aí sim a constituir um grupo de trabalho para avaliar se o anúncio tinha fundamento que justificasse a ação política. Ou seja, primeiro decidiu, depois logo se estuda. Entretanto, passaram-se 8 meses, o grupo de trabalho produziu um relatório cujas insuficiências, aliás, ficaram ontem bem patentes nas audições que decorreram nesta comissão. Este relatório, que o Sr. Ministro conheceu há precisamente 1 mês, apenas foi enviado à Assembleia da República muito depois de ter sido fornecido aos jornais. E devo dizer que o Presidente do Grupo de Trabalho, o professor Luís Rodrigues, negou categoricamente que tivesse sido o Grupo de Trabalho a fazer a fuga de informação. Aliás, ainda há dias, o próprio coordenador desse Grupo de Trabalho veio dizer que, e passo a citar, faltou transparência e equidade neste processo. Porque, e continuando a citar o professor Luís Rodrigues, coordenador do Grupo de Trabalho, e passo a citar, o gabinete do Sr. Ministro não enviou o documento aos deputados a tempo de se prepararem para a audição e a versão que receberam estava incompleta. O respeito que o Sr. Ministro falava ainda há pouco e a lealdade institucional deste Ministério da Saúde com a Assembleia da República ficou patente. E sobre isto estamos conversados. Agora, o facto é que o Sr. Ministro tem o relatório há 1 mês e não decidiu, ou pelo menos não manifestou publicamente a decisão, se mantém a decisão do Governo de deslocalizar o Infarmed para o Porto, ou se volta atrás naquilo que foi a sua decisão. E a verdade é que não só o relatório não consegue identificar uma vantagem objetiva com essa mudança, como alerta inclusivamente para os enormes riscos da mesma. Com efeito, as poupanças que admite têm por base os cálculos, diríamos nós, irrealistas, de que, por exemplo, a construção do novo Infarmed no Porto custará cerca de 17 milhões de euros, quando só o atual laboratório que foi construído em Lisboa há 20 anos custou bem mais de 24 milhões de euros. Portanto, fala-se em poupanças com rendas dúbias, no final do dia reduzindo a deslocação do Infarmed a uma operação imobiliária. Quanto aos riscos, é o próprio relatório que admite, e passo a citar, o risco de descontinuidade da missão do Infarmed em consequência da indisponibilidade dos seus recursos humanos em acompanharem essa deslocalização. E lembro-me que ainda ontem, a Comissão de Trabalhadores do Infarmed, que esteve aqui nesta comissão, deixou uma carta aberta na qual 309 dos 354 colaboradores, 309 dos 354 colaboradores desse organismo, ou seja, mais de 87%, declararam, e passo a citar mais uma vez, os trabalhadores do Infarmed já demonstraram por diversas vezes que não estão disponíveis para acompanhar esta deslocalização, nem mudar de opinião com eventuais incentivos. Aliás, incentivos esses que eram a única forma de permitir esta deslocalização de acordo com o dito relatório. Acresce que o Sr. Ministro referiu, já por diversas vezes, que a questão dos trabalhadores do Infarmed é uma questão central para o Governo. Disse mesmo, no último debate que tivemos aqui na Assembleia da República, já depois de conhecer o relatório, e passo a citar o Sr. Ministro, no passado dia 5 de julho deste ano, há 2 linhas vermelhas que o Governo terá em conta. A qualidade, segurança e proteção dos serviços e interesse público e a questão dos trabalhadores e do seu interesse vital. Assim pergunto, Sr. Ministro, tendo 87% dos trabalhadores do Infarmed assinado um documento no qual manifestam formalmente e de forma definitiva a sua indisponibilidade para acompanharem a deslocalização do Infarmed, mesmo com incentivos, como pode o Sr. Ministro manter a decisão de transferir o Infarmed? Lembro, aliás, que o próprio Primeiro-Ministro afirmou no debate do Estado da Nação que não tomou ainda nenhuma decisão definitiva sobre esta matéria, contrariando no final do dia aquilo que disse em dezembro de 2017. Enfim, a palavra dada não será necessariamente o forte deste Governo. Mas devo frisar uma outra questão que eu considero relevante, até porque é a primeira linha vermelha do Governo, que é a questão da segurança e da qualidade dos serviços prestados para os portugueses. É que a Direção-Geral de Saúde alertou para os riscos decorrentes da deslocalização do Infarmed, referindo mesmo que tal provocará, e passo a citar, uma ausência de resposta rápida e eficaz interinstitucional em emergência de saúde pública. O Sr. Ministro até hoje ainda não conseguiu demonstrar o fundamento e a credibilidade da decisão de proceder a esta transferência. Aliás, o professor António Sarmento, um reputado médico infecciologista e professor universitário do Porto, veio dizer na declaração de voto que só nos foi enviado depois, e que só tivemos a oportunidade de ver agora, e passo a citar a declaração do professor António Sarmento, que fazia parte do grupo de trabalho, a relação custo-benefício da deslocalização do Infarmed para o Porto é claramente desfavorável. Dito isto, e estando o tempo a terminar, coloco então apenas uma questão final e pedi ao Sr. Ministro, enfim, muitas vezes responde de forma mais elaborada sobre isto, eu perguntava de uma forma muito simples, sim ou não. Ficou ou não, alguma vez definido entre o Sr. Ministro e o Presidente da Câmara Municipal do Porto, que o processo de deslocalização do Infarmed para o Porto seria uma deslocalização quase total da estrutura deste organismo? Sim ou não, Sr. Ministro? Acordou com o Dr. Rui Moreira que haveria uma deslocalização quase total da estrutura do Infarmed para o Porto? Sim ou não? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Ministro. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Perdão. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Com o maior gosto em responder às questões que coloca, mas se me permite, fazendo uma chaveta e dividindo aquilo que eu considero estratégico daquilo que eu considero mais operacional e de matéria política mais instantânea, que foram questões que o Sr. Deputado colocou. Primeira questão, que tem gerado ao longo do tempo alguma perplexidade, é, não sou eu que estou aqui para fazer perguntas, porque sou eu que estou em audição, mas é uma pergunta de retórica para o debate político, é que nós percebêssemos de uma vez por todas, nós e os portugueses, qual é a posição do Partido Social Democrata do ponto de vista do pensamento estratégico sobre os processos de deslocalização e de descentralização. Porque nós temos visto, por um lado, bons sinais, aliás, traduzidos numa aproximação entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata para discutir questões de médio e de longo prazo. Temos a convicção profunda de que no PSD reside uma tradição e um ADN muito forte favorável à descentralização e à deslocalização de serviços, não apenas para o interior, porque esta questão não se coloca apenas na dicotomia litoral-interior, mas também no equilíbrio e no balanço entre os centralismos de Portugal, e ninguém hoje duvida de que existem em Portugal hoje novas centralidades que não se esgotam em Lisboa, nomeadamente no campo universitário, da investigação e do desenvolvimento. E, portanto, esta matéria, que nestes últimos tempos e sobre a questão do Infarmed tem estado muito confinada ao jogo tático da pequena política, era bom que nós pudéssemos alargar e o PSD esclarecesse a propósito desta proposta de deslocalização do Infarmed, qual é o seu pensamento? Porque isso também ajudaria mesmo à geração de consensos no próprio plano parlamentar. Vamos então às questões que o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite colocou. Primeiro, uma nota formal de apreço, de reconhecimento e de respeito pelo grupo de trabalho, não apenas pelo seu presidente, mas pelos 27 membros que o constituíram, que se tratam de pessoas com um perfil profissional, académico, universitário, irrepreensível, pessoas cujo percurso pessoal e profissional e académico fala por si, que naturalmente, que não fora por outras razões, mereceriam, nomeadamente de um membro do Governo, mas eu diria mesmo de todos nós, respeito, cautela e consideração. Alguns deles, um deles pelo menos fundador do Infarmed, outros ex-presidentes do Infarmed e muitos deles com mais tempo de Infarmed do que algumas pessoas que os criticam ou criticaram. Ou seja, este ato de justiça, de reconhecimento pelo trabalho, um trabalho difícil, feito em condições naturalmente muito exigentes, porque se trata de uma abordagem complexa, multifatorial, envolvendo diversas dimensões. Enquanto membro do Governo e Ministro da Saúde que nomeou o Grupo de Trabalho, eu tenho que sublinhar o apreço, o respeito e a confiança pelo trabalho dessas 27 pessoas. E não faz parte, e que sei que também não faz parte da maneira de estar do Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, nós desvalorizarmos gratuitamente trabalhos de natureza académica e científica que devem ser expostos ao contraditório, mas cuja crítica não se deve reduzir a banalidades apreciativas apenas para conseguir alguma atenção dos órgãos de comunicação social. Eu isso nunca farei. Naturalmente que entendo que o relatório tem que ser analisado como está a ser analisado e é suscetível de ser apreciado por outras entidades que apontam interesse ou vantagem em aprofundar alguns dos pontos que possam estar menos bem trabalhados. Quanto à questão que o Sr. Deputado, infelizmente para todos nós, continua a insistir. Duas delas, uma é nova, a outra já vem de sessões anteriores. O Sr. Deputado continua a insistir, de uma forma que eu classifico de muito indelicada e de muito incorreta, de que terá sido o Governo a entregar ao Jornal de Notícias o relatório. O Sr. Deputado Ricardo Batista Leite é falso, o Governo não entregou o relatório a ninguém a não ser à Assembleia da República e ao Conselho Diretivo do Infarmed, e o Sr. Deputado, ao insistir e ao persistir nessa insinuação, não está a prestar um bom serviço, primeiro a si próprio, como pessoa educada e, digamos, correta, mas também como parlamentar, que, com responsabilidades públicas evidentes, que o obrigam a ter algum cuidado naquilo que diz e na forma que eu me diz. Vamos então à questão depois processual da entrega e das diferenças de tempo. A minha chefe de gabinete teve ocasião, a meu pedido, de enviar um ofício ao Sr. Presidente do Grupo da Comissão Parlamentar de Saúde, explicando que a percepção que o Sr. Presidente do Grupo de Trabalho teve sobre os tempos e os modos de entrega, que ele aqui relatou que tinha ficado confundido, não correspondiam à verdade. E é muito fácil de explicar. Em ambas as entregas, ou seja, na primeira entrega de documentos parcelar, como disse bem, e na segunda entrega dos documentos em falta, o Parlamento foi sempre a primeira instituição a recebê-los. E a segunda instituição a recebê-los foi o Infarmed. E porquê é que na primeira vez os documentos não estavam completos? O Sr. Presidente do Grupo de Trabalho sabe bem que esteve no gabinete da minha chefe de gabinete, com o seu apoio técnico, a validar e a completar partes, nomeadamente das atas, que estavam por completar. Portanto, ele é o primeiro a saber que esse atraso se deveu à incompletude ou à não completude de documentos que tinham um caráter absolutamente formal, não tinham, sobre a substância do relatório, não acrescentavam nada, e que assim que eles tiveram esse processo de completude foi concluída, os documentos foram remetidos primeiro à Assembleia da República, naturalmente ao cuidado do Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde e, de seguida, ao Conselho Diretivo do Infarmed. Portanto, eu diria que a questão das fugas de informação, se o Sr. Deputado quiser prosseguir ou continuar nessa linha, ficará confinada, enfim, a um fé de ver e a um juízo de intenção que nós recusamos liminarmente, em relação a isso, naturalmente. Em relação à questão processual, está esclarecida e foi esclarecida por escrito, em ofício do meu gabinete ao Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde. Vamos depois à questão dos pactos secretos. O Sr. Deputado também vive ensombrado, enfim, eu compreendo que isso em momentos da vida pública e política que se vão vivendo, esses fantasmas se vão acendendo por outras razões, mas não traga isso para esta discussão do Infarmed que não vale a pena. Esta ideia de que existe uma espécie de pacto secreto ou uma combinação não explícita com o Sr. Presidente da Câmara do Porto é insultuosa para o Governo e para o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto. Tudo aquilo que tem dito sobre o Infarmed, sobre esta matéria pelo Governo, tem sido dito publicamente e no lugar próprio, ou no Parlamento ou no espaço público, e o Sr. Presidente da Câmara do Porto tem tido sobre esta matéria um comportamento político e pessoal irrepreensível. Ele tem a sua opção, tem a sua vontade e tem o seu desejo. Nunca coagiu o Governo a nada, nem nunca fez com o Governo nenhuma combinação, como aliás não faria sentido que fizesse. E a mesma questão se passa em relação ao Governo. O que não invalida que não haja com o Presidente da Câmara Municipal do Porto, como há com os 300 e muitos municípios do país, a procura permanente de boas relações institucionais entre o Poder Central e o Poder Local. Creio que ainda tenho tempo, falta-me uma questão que, a questão central que o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite pôs agora foi essa, se havia alguma combinação ou algum pacto informal. E eu creio que respondi, portanto, Sr. Deputado, a resposta que me colocou, havia mais uma pergunta? Ah, muito bem. Quanto aos trabalhadores, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, o que está dito e repetidamente dito, mantém-se dito. Quanto à questão da saúde pública, o Sr. Deputado conhece bem a área da saúde pública, como eu, portanto nós sabemos quando se fala de uma ameaça à saúde pública mundial, eu diria que estamos no domínio do manifesto exagero. Às vezes o calor das palavras... Às vezes o calor das palavras leva-nos a que nós, até por não conhecendo estas áreas de trabalho ou de conhecimento, possamos ter percepções que são um pouco desajustadas. Essa referência que faz, que é um dos pontos do relatório, portanto é uma das entidades que é ouvida, naturalmente, como as outras dezenas de participações e colaborações que estão no relatório, estão a ser tidas uma por uma. E serão tidas em conta, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, no processo de decisão final. Agora, para concluir e para que fique para as questões seguintes a questão arrumada, vamos lá ver se nós nos entendemos sobre a fita do tempo. O Sr. Deputado, e bem, é o seu papel, reconstrói sempre a fita do tempo e vai até 26 de novembro, salvo erro, de 2017, para a afirmação política que foi feita pelo Ministro da Saúde e que aqui citou. E depois omite alguns aspectos que, apesar de tudo, são relevantes, que o tempo que foi atribuído a um processo de decisão e a necessidade dela ser densificada através de uma avaliação técnica, económica e até científica, que foi aquilo que está a ser feito. E é o que está a ser feito, não há aqui nenhuma novidade. Se o Sr. Deputado, se eu fosse fazer aqui uma lista, não necessariamente sua, mas de proclamações políticas feitas ao longo dos últimos 30 anos por dirigentes do seu partido, antes da sua avaliação técnica, política ou económica, eu teria provavelmente que encontrar um caderno de 35 linhas com 100 páginas. A política significa a manifestação da vontade, significa sinalizar um caminho, e naturalmente que esse caminho, quando tem aspectos como é o caso de elevada complexidade, tem que ser convalidado. A diferença é esta, é se a convalidação estiver em linha com aquilo que é a determinação política, nós temos uma solução perfeita. Se houver dúvidas ou se houver questões a esclarecer, nós temos que esclarecer. E é isso que estamos a fazer agora, com serenidade e com uma garantia, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, é que a decisão será tomada nas melhores condições, a decisão final, e naturalmente tendo em conta aquilo que o relatório diz e o conjunto de outros contributos e de informações que o Governo recolhe para que a síntese que sustentará a decisão definitiva seja ela muito bem fundamentada e naturalmente possa ser alvo de escrutínio de todos os cidadãos. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Os trabalhadores mantêm, disse há pouco, senhor, peço desculpa, senhor Presidente, o que eu disse sobre a questão dos trabalhadores mantém-se rigorosamente exato nos mesmos termos.
Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e à senhora deputada Maria Isabel Moutela. Tem a palavra, senhora deputada.
Senhor Presidente, senhores deputados, cumprimento a todos, senhor Ministro, senhores secretários de Estado, bem-vindos à 29ª audição nesta Comissão Parlamentar e à segunda sobre o Infarmed. Desconfiamos até que relativamente ao Infarmed não será provavelmente a última, atento o historial dos requerimentos todos que temos para audiências de vossas excelências, não que o Infarmed não mereça que falemos muito nele, mas por outros motivos, mas também porque da audição ontem da Sra. Presidente do Conselho Diretivo, ficamos a saber que ainda estão a decorrer, pelo menos já agendadas com o Infarmed, uma série de reuniões e, portanto, a conclusão a que temos que chegar é que a avaliação desta deslocalização ainda está em curso. Antes de passarmos concretamente a este relatório, permitam que o Partido Socialista se congratule e reconheça o trabalho que foi feito por este grupo de trabalho. As pessoas que foram envolvidas são individualidades cujo mérito, reconhecimento técnico e científico se funda exclusivamente nas suas próprias capacidades, saberes e conhecimento. Congratularmos e reconhecermos também a liderança que foi feita pelo professor neste trabalho, pelo professor Henrique Luz Rodrigues, um ex-dirigente do Infarmed e seu fundador, e aqui congratularmos-nos pelo mérito, a imparcialidade e o trabalho dedicado que fizeram nesta avaliação. E não podíamos deixar de fazer isto depois de ontem terem sido aqui feitas afirmações que, do ponto de vista do Partido Socialista, no mínimo, temos que dizer que são verdadeiramente lamentáveis. E pela senhora Presidente do Conselho Diretivo do Infarmed, cujas palavras, na nossa perspectiva, põem até em causa a idoneidade, o bom nome e a competência deste grupo de trabalho e das individualidades. E, portanto, o Partido Socialista quer demarcar-se, reconhecer o mérito deste trabalho e de todos os envolvidos. Centrando-nos agora no relatório que hoje aqui estamos a discutir, conviria desde logo dizer que temos assistido à interpretação para todos os gostos relativamente ao que lá está escrito, mas tem um primeiro mérito, que foi alterar os argumentos do PSD e do CDS, que nos parecendo estar contra esta deslocalização, também não o assumem e, na nossa perspectiva, não porque estejam a ponderar o interesse nacional desta decisão, mas sim atentos os custos políticos que estão aqui interligados e que poderão advir-lhes. Por um lado, a questão da descentralização e da coesão nacional, mas essencialmente, não assumindo muito claramente a sua postura, provavelmente porque ou o grupo parlamentar está em contraponto com o seu líder, com o Rui Rio, ou então porque o próprio líder do PSD também ainda não teve aqui uma posição. E, portanto, para não assistirmos a mais um desencontro entre o grupo parlamentar e os seus líderes, não temos até hoje aqui assumido uma decisão. Depois, este relatório teve ainda um outro grande mérito e que é importante realçar, tanto mais que se trata também de uma acusação grave, na nossa perspectiva, feita ao Sr. Ministro da Saúde, pelo PSD e o CDS, que são sempre tão profícuos a imputar a irresponsabilidade e a ausência de fundamentação ao Governo e ao Ministro da Saúde, mas que não tiveram pejo nenhum em fazer esta imputação. E estou-me a referir concretamente ao tão propalado compromisso imobiliário que estaria subjacente a esta deslocalização. Recordo que na anterior audição foram aqui até apontados os negócios imobiliários que justificavam esta deslocalização, que era a sede do Milénio BCP e o Palácio dos Correios, dois edifícios privados que era necessário rentabilizar à custa do Infarmed. Foi o que aqui foi dito, Sr. Deputado, e portanto parece que afinal não há aqui nenhum negócio imobiliário a rentabilizar edifícios privados no Porto, e afinal o edifício que aqui é proposto é a manutenção militar junto à zona fluvial, justificada pela sua dimensão. E, portanto, este negócio imobiliário é mais uma irresponsável juliana de falácias. O relatório responde exatamente àquilo que os senhores deputados queriam saber. Porquê, como e onde? E responde muito claramente, porque também, como os senhores estavam muito preocupados e não percebiam ainda hoje, ontem, o que se dizia na página 7, que era a expressão "não há impedimentos absolutos", que chegaram até a questionar a senhora Presidente do Conselho Diretivo do Infarmed sobre o que é que significava. Cumpre-nos aqui informar que isto em português significa que não há obstáculos intransponíveis, que não há nenhum fator que se oponha à deslocalização. Isto é o que significa o português desta afirmação que está no relatório. O que há sim, senhores deputados, são fatores ponderosos, muito ponderosos. E aí estamos a falar exatamente dos trabalhadores. Mas também lhes tenho que dizer, senhores deputados do PSD, que não serão os senhores, nunca, aqueles que podem assumir a defesa destes trabalhadores. Porque os senhores foram os campeões do encerramento dos serviços em todo o território nacional. E não se preocuparam com os despedimentos a que até apelidaram de mobilidades. Nem se preocuparam com os funcionários, por exemplo, dos tribunais, que saíram dos seus locais
e foram deslocalizados para onde se... Lembrei que aqui não estamos a discutir, aqui é saúde. E só por isso, eu serei imparcial nisto.
Lembrarei a todos. Algumas questões.
Pedi aos senhores deputados que dessem condições à senhora deputada para acabar a intervenção.
Há afirmações muito claras e incisivas neste relatório. E que o senhor Ministro e o próprio Partido Socialista sempre assumiram. Tem a ver com a continuidade dos serviços. E isto eu resguardarei para a segunda ronda e com os trabalhadores, na sua perspectiva profissional, também pessoal. Diria, Sr. Ministro, que isto é uma decisão de interesse político que coloca frente a frente a razão e o coração. O coração numa perspectiva daquilo que temos de salvaguardar relativamente aos trabalhadores, não numa perspectiva profissional e de compensação por custos de deslocalização, mas sim num enquadramento pessoal e familiar, e depois a perspectiva racional que deve presentear sempre o interesse público. E aqui este relatório é muito claro ao dizer que esta deslocalização traz mais eficiência e maior produtividade, apontando até fatores que impedem que na atualidade tenha estes ganhos e que estão relacionados com a dispersão e disfuncionalidade dos próprios edifícios. E, portanto, este relatório que conclui é que o Infarmed deve sair daquele local. E ao sair daquele local, então, racionalmente, deverá ponderar-se para onde é que ele deve ir. E, portanto...
Não, isso é
absolutamente falso. Sr. Ministro, para nós e numa perspectiva do Partido Socialista, interessa-nos saber, nesta fase, e porque sabemos que ainda estamos num processo de avaliação, qual é o ponto da situação nesta avaliação e das reuniões que se têm vindo a realizar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Maria Isabel Boatela. Uma das vantagens deste trabalho, e não há trabalhos com esta natureza que não possam ser de alguma forma incompletos, até porque o tempo não foi muito, a complexidade, como eu disse, e as dimensões em análise são muito grandes. Ainda assim, o Grupo de Trabalho produziu um documento de elevado valor técnico e, eu diria, até científico. E uma das vantagens deste relatório foi, independentemente da decisão de deslocalizar ou não deslocalizar, é aquilo que as organizações muitas vezes fazem e todas deveriam fazer, que é exporem-se ao escrutínio externo e à avaliação externa. Normalmente, as instituições não têm especial apreço por este tipo de intervenção, mas quando estas intervenções são feitas no sentido de apontar aquilo que nós fazemos muito bem, e aquilo que fazendo bem pode ser suscetível de melhoria, ou até aquilo que fazemos mal possa ser corrigido, é uma oportunidade que o Infarmed não pode descurar, quer pelo conteúdo do relatório em si mesmo, quer por aquilo que agora resultar da análise detalhada de cada uma das suas proposições. Portanto, aqui há também uma vantagem que, aliás, o próprio Infarmed já reconheceu, de se revisitar a instituição, se repensar e se introduzirem medidas que ainda aprofundem a melhoria contínua da qualidade, do seu desenvolvimento, numa instituição que é de referência, mas que tem potencial de desenvolvimento. Sobre a questão, a Sra. Deputada refletiu, e eu já tinha feito essa abordagem na minha primeira intervenção, sobre a necessidade de nós percebermos e nos entendermos sobre quais são os grandes desígnios que as diferentes forças políticas têm para os processos de transformação do território ligados à redefinição das centralidades, não apenas interior-litoral, mas também norte-sul, e tendo em conta a realidade nova que se vive e na área da saúde, a dimensão da saúde e da ciência, hoje é muito clara para todos nós. Nós temos a esperança que também este relatório e esta oportunidade que estamos a ter agora de debate sobre o Infarmed possa tornar mais perceptível a posição de partidos que têm responsabilidades especiais no pensamento estratégico do país e, nomeadamente, no seu equilíbrio. E esse desafio, naturalmente, passa pelo PSD, passará por todos os partidos aqui presentes e que fazem parte da Assembleia da República, para que nós, de uma vez por todas, os portugueses compreendam quem é que pensa o quê sobre cada uma das situações e em que maneira pretende fazer a concretização desse pensamento. Finalmente, Sra. Deputada Maria Isabel Botella, sobre a questão que coloca sobre o ponto de situação. O ponto de situação é aquilo que eu disse na resposta ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Temos um bom documento que foi entregue ao Governo e que os senhores deputados conhecem e que têm estudado e estudar. Temos questões que são colocadas internamente ao nível político, mesmo pelo meu gabinete e pelos gabinetes dos Estados de Estado, também pelo próprio Conselho Diretivo do Infarmed. Aliás, o Conselho Diretivo aqui ontem anunciou algumas questões que gostaria de aprofundar e de clarificar. E mantendo aquilo que sempre foi dito desde o primeiro dia e repetidamente, insistidamente reforçado, que eu aqui novamente enfatizo, a questão de ter em conta os interesses fundamentais dos trabalhadores e a qualidade e a segurança do funcionamento da instituição, nós iremos, nos próximos semanas, aprofundar o processo de decisão e, quando a decisão for tomada, será muito bem fundamentada. Seja no sentido que for, será muito bem fundamentada. E, naturalmente, que nós percebemos que isto aparece para alguns partidos, nomeadamente, tenho que dizê-lo, para o PSD, que se especializou nos últimos meses num partido de surf, portanto, surf à onda. Qual é a onda hoje? Pega na prancha e faz surf. E, portanto, o PSD, que até intrinsecamente, e sobretudo o seu líder, é uma pessoa que há décadas pensa positivamente o redesenho do país e a reorganização dos serviços públicos e as funções de descentralização e deslocalização dos serviços públicos, não é? Até mesmo nessa circunstância, não consegue fazer vencimento sobre este impulso surfista que nós vemos no PSD, não apenas sobre esta matéria, talvez porque estamos no verão, mas por outras questões. Portanto, Sra. Deputada Maria Isabel Botella, com total sentido de responsabilidade, mensagens principais. Os trabalhadores têm razões para confiar naquilo que o Governo decidir, porque nós pensamos nos trabalhadores e nunca os deixaremos numa situação vulnerável ou frágil. A linha B, os portugueses têm razões para confiar que o Infarmed continuará a assegurar a sua missão ao nível nacional e internacional nas melhores condições. E, naturalmente, que me parece, como disse há pouco, manifestamente exagerado, quando se está a discutir um processo administrativo, técnico, operacional, de mudar, que se fale em público, em ameaças para a saúde pública, não nacional, global e, quiçá, até planetária. Isso não faz sentido nenhum, é alarmismo e não serve, de facto, o interesse público. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sra. Secretária de Estado e restante equipa do Ministério. Queria, se me permitem, uma nota prévia para agradecer tanto as palavras do Sr. Presidente da Comissão de Saúde como do Sr. Ministro e agradecer também a presença do Sr. Ministro e da sua equipa no velório do João Semedo. Tanto as palavras como a presença significam muito para nós e manifestarei também, transmitirei essas palavras ao Bloco de Esquerda. E dizer que, apesar do momento, enfim, da morte do João Semedo, aquilo que interessa valorizar é a vida e aquilo que ele fez em vida e aquilo que deixou ainda para todas e todos nós completarmos. Temos aí, certamente, ainda muitos contributos que ele deixou, nomeadamente da Lei de Bases e uma série de discussões abertas na área da saúde, e será essa certamente a melhor forma de homenagear o João Semedo e aquilo que era o seu trabalho, o seu pensamento e o seu ativismo. E contamos certamente com todas e com todos para esse trabalho. Agradecer mais uma vez as palavras. Indo agora então ao Infarmed. Eu creio que a expectativa que a maior parte de nós teríamos para esta audição hoje era que o Sr. Ministro viesse aqui dizer que 8 meses depois 9 meses depois de ter anunciado a deslocalização para o Porto e tendo conhecido agora finalmente o relatório do grupo de trabalho, pudesse vir dizer que de uma vez por todas abandonava a ideia. Mas não parece ser essa a intenção do Sr. Ministro da Saúde. E, muito sinceramente, não percebemos porquê. Porque desde novembro até esta altura, já com o relatório do grupo de trabalho produzido e publicado, ainda não foi possível demonstrar uma única vantagem que traria a deslocalização do Infarmed para qualquer localização que não fosse aquela onde está atualmente. E não façamos desta discussão uma discussão sobre deslocalização, porque ela não é uma discussão sobre deslocalização, nem descentralização, muito menos. Uma coisa é criar-se uma nova agência e propor-se que ela seja sediada no Porto, em Bragança, em Vila Real, em Portimão, onde quer que seja. Estamos completamente de acordo, enfim, a agência de investigação clínica no Porto, nada a opor. Outra coisa é pegar numa agência enraizada, localizada, com os seus automatismos, onde quase 100% dos trabalhadores dizem que não aceitam uma deslocalização, e por obstinação colocar em risco toda essa instituição, que é o Infarmed, para uma deslocalização, cuja vantagem ninguém consegue demonstrar. E isto não é deslocalização. Isto não é um debate sobre deslocalização. Isto é um debate sobre se queremos imprimir riscos desnecessários na atividade do Infarmed ou se não queremos imprimir riscos desnecessários na atividade do Infarmed e se queremos olhar para o Infarmed com capacidade de melhoria, certamente, mas sem o risco de levar a uma ruptura no funcionamento do Infarmed. Não se trata de deslocalização. E aquilo que nos parece ao Bloco de Esquerda, que neste momento era o melhor contributo para o país, para a saúde em Portugal, para o sistema de saúde em Portugal, era abandonar de uma vez a instabilidade que foi criada no Infarmed e que dura há 8 meses e que se estava à espera que houvesse agora um relatório para acabar com essa instabilidade. E o relatório, do nosso ponto de vista, é muito claro, não mostra nenhuma vantagem, não tem nenhuma vantagem, não tem validade metodológica. E, portanto, acaba-se com a instabilidade sobre o Infarmed. Há profissionais a manifestar a intenção de sair com esta instabilidade. Há a possibilidade de se introduzir não riscos, não só riscos, mas problemas no funcionamento do Infarmed com saídas de profissionais. Ontem mesmo a Presidente do Infarmed disse aqui que cerca de 20% dos profissionais ou já saíram ou manifestaram a intenção de sair. E, portanto, acabe-se com a instabilidade, é isto que se exige neste momento. Grupos de trabalho, equipas externas que andaram a interrogar e a questionar trabalhadores, muitas vezes não respeitando o sigilo nos questionários, a intrometer-se no funcionamento do Infarmed, equipas externas que andaram a aceder a informação sensível sem querer assinar um compromisso de confidencialidade, a criação de conflitos deste grupo de trabalho com a Comissão, com o Conselho Diretivo e com a Comissão de Trabalhadores, é uma instabilidade desnecessária que não traz ganhos nenhuns, que dura há 8 meses e que devia acabar agora. E não manter-se durante mais umas semanas dizendo nós vamos agora refletir, ponderar serenamente sobre o que vamos fazer, porque não há serenidade no Infarmed enquanto não se colocar uma pedra sobre este assunto. Relatório do grupo de trabalho. Não cumpre com o despacho da constituição do grupo de trabalho. Primeiro porque não avalia cenários no plural, avalia um único cenário. E nem sequer avalia comparando com a atual realidade. Portanto, metodologicamente, fraquinho este relatório. Relação custo-benefício. Diz o relatório que optou por uma análise meramente qualitativa. Bom, mas qualitativo, sem comparar cenários e sem comparar com a atual realidade, também não passa de mera opinião dos relatores deste relatório. E quantitativamente, soubemos ontem que é também muito fraquinho, porque não analisa as despesas com a deslocalização do laboratório, por exemplo, como ontem nos foi aqui referido pela Presidente do Conselho Diretivo, porque não analisa outras implicações. E é na análise do impacto nos profissionais bastante superficial e eu diria até que é bastante irresponsável, porque diz... Primeiro, interpreta que o facto de 99 trabalhadores não terem respondido é uma anuência à deslocalização, o que é assim no mínimo abusivo. E do ponto de vista de regras do Estado de Direito Democrático, deixa muito a desejar. Depois, admite que apenas 4% dos trabalhadores estão disponíveis à deslocalização. Mas depois diz, mas não há problema nenhum, porque nós podemos ir captar profissionais no Porto, que também os há, e formamos, mas com 4% dos trabalhadores, só com 4% a deslocarem-se vão captar novos profissionais e formar profissionais. Quer dizer, é irresponsável nesta análise. Depois, porque analisa constrangimentos ou identifica constrangimentos atuais nas instalações e na organização do Infarmed, mas em lado nenhum se demonstra que a deslocalização era necessária para resolver ou ultrapassar esses constrangimentos. E ontem questionamos, bem, mas estes constrangimentos, e ao próprio grupo de trabalho questionamos, mas estes constrangimentos podem ser resolvidos na atual localização? Ninguém é capaz de dizer que não. Podem ser resolvidos na atual localização. Haja investimento nas instalações e haja mudanças na organização e na forma de gestão e de funcionamento do Infarmed. Não é preciso deslocar-se 300 quilómetros para resolver os constrangimentos identificados. E, portanto, e para terminar, voltar a dizer, em todo este processo, desde novembro até esta parte, não foi dado uma única razão para esta proposta que surgiu inopinadamente numa manhã no dia 21 de novembro. Em 8 meses não foi dada uma única razão. O relatório do grupo de trabalho, que é fraco do ponto de vista metodológico, não dá uma única razão. Leia-se as 10 conclusões, elas são rebatíveis uma a uma. Não dá uma única razão para a deslocalização. E, portanto, se o Sr. Ministro vem a esta comissão e não faz aquilo que nos parecia que era óbvio, que era dizer foi uma má proposta e, portanto, vamos abandonar, que era o óbvio a fazer neste cenário. Se não vem aqui fazer isto, a única pergunta que nós temos a deixar é o porquê desta obstinação e o porquê desta obsessão por uma deslocalização que ninguém valida, que não está demonstrada em lado nenhum que traga mais valias para o Infarmed e porquê insistir nesta instabilidade que está a criar problemas no Infarmed. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Ministro. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Moisés Ferreira. Falou a propósito de serviços novos, da ideia que nós julgamos consensual, de que sempre que se delinearem iniciativas inovadoras, nós devemos ter como primeiro pensamento o conjunto do território e como segundo pensamento a área metropolitana de Lisboa. E foi nesse sentido, aliás, que tendo nós constituído, em conjunto com o Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, a Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica, ela foi constituída, está escriturada e está em fase de instalação no Porto e arrancará no Porto, onde, aliás, eu vou estar com o meu colega Ministro da Ciência na próxima sexta-feira, na reunião do Conselho Nacional dos Centros Académicos Clínicos e, naturalmente, também para simbolizar a instalação da Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica, que, convém esclarecer, trata-se de um instrumento profundamente inovador, em que há participação pública através do Ministério da Saúde pelo Infarmed e do Ministério da Ciência pela FCT, com a cooperação partilhada de entidades de direito privado, como são o Health Cluster de Portugal e a Apifarma. O objetivo é que nós daqui por 6, 7 anos atinjamos cerca de 20 milhões de euros de fundos captados, o que nos aproximará, em termos europeus, dos melhores níveis de captação de fundos e nos colocará, por exemplo, em paralelo com o Reino Unido. Trata-se de um instrumento fundamental para revalorizar o papel da investigação clínica e a sua relação com os centros académicos clínicos, hospitais universitários e os centros de investigação, E como vê, Sr. Deputado, a decisão foi desde o primeiro minuto fazerem sua instalação no Porto e no Porto estará instalado. A outra questão, as outras questões que o Sr. Deputado Moisés Ferreira levanta, usando até duas palavras que são obstinação e obsessão, parece-nos que não corresponderão àquilo que é o sentido do nosso caminho. Nós queremos tomar uma decisão definitiva que seja uma decisão muito sustentada. E não é por anunciarmos aqui hoje ou daqui por algum tempo mais que a questão política deixa de existir ou é resolvida, mas seguramente a qualidade da decisão é valorizada. A questão de a qualificação ou a apreciação política de um relatório técnico e científico pode ser sempre feita. E, aliás, não há sobre a apreciação política nenhum tipo de limitação. A política é isso mesmo, é a possibilidade que, com liberdade, com um espírito absolutamente aberto, nós possamos comentar tudo. Agora, eu não iria por esse caminho e não vou fazer apreciações de caráter político sobre conteúdos técnicos do relatório. O relatório é um relatório globalmente muito bem feito, tem lacunas que o próprio Grupo de Trabalho reconhece e tem necessidade de densificação. E, deixando de lado a questão da deslocalização, o relatório é um instrumento de reflexão da própria instituição, como seria com o INSA, com a DGS ou com o SICAD. A avaliação externa feita por entidades externas é sempre um instrumento que valoriza a própria forma como a instituição se vê a si própria. Não é nenhuma intromissão, não é nenhuma violência, porque o escrutínio externo, seja feito por quem for, acrescenta valor. Ao contrário, o encapsulamento e o fecho sobre nós próprios diminui esse valor e faz-nos viver, de facto, num contexto muito menos enriquecido. O Sr. Deputado Moisés Ferreira fez uma menção que é relevante. O despacho tinha suscitado e pedido expressamente ao Grupo de Trabalho que elaborasse cenários. Mas o Governo, em nenhum momento da vigência do Grupo de Trabalho, fez nenhuma intromissão. Fez aquilo que era a sua obrigação, deixar o Grupo de Trabalho e os seus peritos trabalhar em total liberdade. E os contactos que existiram foi no lançamento do estudo e foi no fim, na entrega desse mesmo estudo. Foi a opção soberana do Grupo de Trabalho. Se me pergunta se nós teríamos preferido que a cenarização aparecesse, obviamente que sim, mas foi essa a opção do Grupo de Trabalho. E, mais uma vez, por respeito à qualidade das pessoas que o integram, nós aceitamos, não contudo sem dizer que teríamos preferido que o despacho fosse exatamente cumprido nos aspectos da cenarização, porque permitiria modular uma decisão com perspectivas adicionais. É o trabalho que temos, com valor, com alguns aspectos que precisam de ser aprofundados, estamos a fazê-lo, e temos condições para sustentar uma decisão definitiva, duradoura, a curtíssimo prazo, eu diria a curtíssimo prazo, e nesse sentido eu creio que não há motivo nenhum para que haja instabilidade. Aliás, neste período saíram menos pessoas do Infarmed do que em períodos anteriores a este processo. O Infarmed é uma instituição que tem uma elevada rotatividade profissional, porque os quadros são qualificados, porque nomeadamente o setor farmacêutico é uma zona, é uma área que gera emprego qualificado, e esta circulação de profissionais do Infarmed entre o Infarmed e o mercado acontece desde os seus primórdios, desde a sua fundação. E não é, infelizmente, o Estado, como sabe, é menos competitivo na retenção das pessoas, por razões que são conhecidas, mas não há nestes últimos 8 meses, rigorosamente, nenhuma mudança em relação àquilo que é um padrão tradicional das mudanças do Infarmed. Eu creio que respondi às questões sobre o que o Sr. Deputado colocou.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Isabel Galriz Anete. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado e o Sr. Secretário de Estado, a sua equipa, agradecer a presença aqui. Senhoras e Srs. Deputados, queria também registar, e serei seguramente insuspeita, porque tenho feito de forma diferente noutras ocasiões, quando tal se justifica, queria registar o tom do Sr. Primeiro, do Sr. Ministro, de serenidade e de pouca truculência, em contraste com o adotado por outros elementos presentes na Comissão, porque de facto é com serenidade, com objetividade, admitindo claramente que se trata de uma decisão política, mas que tem que ser tomada da forma responsável e devidamente sustentada, como nós dissemos desde a primeira hora. E era isso que eu, se me fosse permitido, queria aqui reiterar. Neste longo processo de quase 9 meses, e que acredito que mais para uns do que para outros tem sido um processo doloroso e penoso, nós sempre dissemos que estávamos perante uma decisão política que compete ao Governo, que a anunciou, do nosso ponto de vista, de forma precipitada e irresponsável, e mantemos, e já vou justificar porquê, essa qualificação. O que dissemos é que decisões desta monta e a envolver questões de interesse nacional e de saúde pública não se tomam sem uma fundamentação consistente e robusta. E mantemos isso. O que nos move é o interesse nacional, é efetivamente a preservação da saúde pública e a noção de que se garante a estabilidade a nível das questões da saúde dos portugueses. Portanto, para nós, como aliás dissemos na primeira intervenção que fizemos sobre esta matéria, não se trata de um debate sobre descentralização, em relação à qual nada nos move, em relação à qual fizemos várias propostas, lamentavelmente, aliás, chumbadas já no anterior Orçamento de Estado, e, portanto, temos bem claro que o que estamos aqui a discutir não tem que ver com descentralização. Também dissemos que nada nos move contra qualquer região do país, nomeadamente contra o Porto, e que uma decisão de opção pelo Porto que não fosse devidamente fundamentada e consistente, em nosso entender, em nada prestigiaria a região, o que faria era menorizá-la e desconsiderá-la. E o Porto merece-nos, como é óbvio, o maior respeito. E, portanto, reitero que o que nos move são razões de interesse nacional, e é nessa perspectiva que fazemos a política, não aqui pessoalizando no elemento A, B ou C, estamos para além dessas querelas e, portanto, não vemos que a decisão tenha que ter em causa ajustes pessoais, tem que ter em causa, insisto, a melhor decisão para o país. Neste percurso acidentado de 9 meses, e porque já o fiz ontem, e não digo ontem, não disse ontem aquilo que hoje não diria, e lamento que, relativamente a comentários sobre a audição de ontem, houve espaço para que na audição de ontem eles fossem feitos, e portanto, não tendo duas caras, eu quero aqui hoje, na presença do Sr. Ministro e dos senhores que está de Estado, destacar a elevação e a responsabilidade como os trabalhadores do Infarmed, da Comissão Diretiva, neste percurso doloroso e penoso tiveram, e que, em nosso entender, sempre com uma perspectiva construtiva, porque de facto não deve ser fácil viver a insegurança e a incerteza que estas pessoas têm vivido neste percurso. Queria passar para uma segunda vertente, que é a vertente do tão esperado relatório, que de facto não nos chegou na sua totalidade, e eu aqui apenas constato factos, e sobre este relatório, e já se disse bastante sobre ele, o que eu me parece, e falando, lá está, de decisões robustas e consistentes, é que nós estamos na presença de um documento pouco robusto e pouco consistente do ponto de vista científico, do ponto de vista metodológico. Também já se disse que só analisa um cenário, o que nos parece pouquinho. É fortemente opinativo, o que para um documento que vai fundamentar decisões é também muito, muito limitado. E, portanto, este relatório, ao fim deste tempo, não nos vem dizer qual a razão para a deslocalização do Infarmed. Não nos diz verdadeiramente quanto custa e precisamos de saber quanto custa a deslocalização do Infarmed. Não se enquadra numa estratégia de racionalização de custos, aliás, diga-se que pode inclusivamente acrescer custos, quando nós estamos inquestionavelmente, e já o Sr. Primeiro-Ministro disse, não há dinheiro, quando nós estamos inquestionavelmente num contexto de constrangimentos económicos na saúde, com limitação dos investimentos. Portanto, seria difícil compreender o que justificaria uma decisão em sentido contrário. E, portanto, é um relatório que nos diz que, inclusivamente, podem existir danos acrescidos, como nos dizem outros atores da sociedade civil, de diferentes proveniências e, portanto, que colocam as maiores reservas à deslocalização do Infarmed para o Porto e nos fazem repetir o que dissemos na primeira hora, estando disponíveis para dizer o contrário, se nos tivessem trazido outros tipos de dados, que a decisão que foi anunciada não tem uma razão plausível, é uma decisão precipitada, é uma decisão irresponsável por aquilo que está em causa. E, portanto, para terminar, eu gostaria de fazer duas ou três perguntas ao Sr. Ministro da Saúde. Portanto, passaram quase 9 meses, este processo é doloroso, este processo traz insegurança, este processo pode trazer prejuízo para o país, nomeadamente por compromissos que o Infarmed assumiu em nome de Portugal junto da Agência Europeia. Portanto, para quando é que concreta e objetivamente o Sr. Ministro prevê o anúncio de uma decisão? É preciso decidir, a decisão política é do Governo, é preciso que essa decisão seja tomada sob pena de estarmos a desvalorizar uma instituição com o prestígio construído, não apenas agora, mas ao longo de anos no nosso país e internacionalmente, e de estarmos a hipotecar capital que temos construído. Depois, como é que o Sr. Ministro encara a possibilidade que foi levantada por vários elementos, incluindo, e tanto quanto sei, também consta de algumas propostas no plano de atividades já previamente apresentado para o Infarmed para este ano, a possibilidade de criação de um polo, de um núcleo de novos serviços do Infarmed e, portanto, não da sua deslocalização completa e de serviços, nomeadamente do laboratório, com os riscos acrescidos que isso comporta. Portanto, como é que vê esta possibilidade da criação de uma delegação do Infarmed no Porto? Depois também comentar a possibilidade da passagem do Infarmed a entidade reguladora independente. Isso, no seu entender, traz mais valias, comporta riscos. Ontem questionámos a senhora Presidente da Comissão Diretiva sobre isto e gostávamos de ter a sua opinião. E, por último, também se, e tendo sempre também sinalizado que seguramente há espaço e melhoria para eficiência e para uma melhor gestão a nível do Infarmed, se efetivamente essas melhorias não podem ser operadas com a manutenção do Infarmed em Lisboa, até porque, e mesmo a concluir, aquilo que o relatório nos diz sobre as 12 oportunidades da passagem do Infarmed para o Porto, não há um único ponto dessas 12 oportunidades que não seja, em nossa opinião, claro, atribuível e com, digamos, de poder ser operado mantendo o Infarmed em Lisboa. Portanto, o que lhe pedimos, Sr. Ministro, é que mantenha a serenidade que hoje aqui está a revelar, mas ao mesmo tempo que seja corajoso para não fazer com que esta decisão se arraste sob pena de estarmos a prejudicar o país. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Tem a palavra, Sr. Ministro. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Galriça Neto. Partilho com Vossa Excelência os votos que me dirijo de ter um registro de coragem serena, que acho que nos caracteriza a ambos, enfim, embora com nuances diferentes. Apreciei muito a sua intervenção, no sentido de que ela é racional, embora com divergências políticas pontuais, e que abre espaço para uma discussão inteligente sobre um tema que é um tema importante para o país. Antes de irmos às questões que me dirigiu concretamente, algumas notas iniciais. Primeiro, em relação ao comportamento dos agentes, eu serei o primeiro a reconhecer que os trabalhadores no seu conjunto têm tido uma postura que se caracteriza pelo elevado nível de profissionalismo e de sentido do dever público e que têm gerido com elevado bom senso e ponderação aquilo que é a ansiedade gerada por uma expectativa de mudança não esperada e a sua obrigação de trabalhar numa entidade que presta serviços de elevada complexidade e de elevada exigência ao país. Portanto, não tenho sobre isso a mínima dúvida, e isto só vem reforçar a ideia que eu transmiti por mais de uma vez ao longo destes meses, de que há linhas que eu, enquanto Ministro da Saúde, não ultrapassarei, e essa é a linha de ter em conta o interesse vital dos trabalhadores. Senhora Deputada, Isabel Galicia Neto abordou também a questão do dinheiro, do investimento e a questão dos cenários. A questão do investimento é relevante, porque uma coisa seria uma mudança com custos ou com impactos baixos, outra coisa será com custos ou impactos elevados e, portanto, o custo-benefício, que aliás o Sr. Deputado Moisés Ferreira também abordou, é das áreas que nós neste momento estamos a aprofundar. Finalmente, ainda nesta primeira parte da sua intervenção, falou sobre os novos serviços. É uma matéria que é discutida antes, tem vindo a ser discutida antes mesmo, desta questão da deslocalização ser ou não ser feita, tinha sido discutida em 16 e 17. E não tanto a lógica das delegações. A lógica das delegações tem muito mais uma carga administrativa e muito menos funcional e muito menos desenvolvimentista. E a ideia de áreas, posso lhe dizer, como a área da nutrição, dos suplementos alimentares e outras áreas, como esta agora da Agência de Inovação que vai ficar instalada no Porto, a dispersão de serviços está, por exemplo, neste momento a ser trabalhada no Algarve, com um grupo de trabalho conjunto entre o INSA, a ACSS, a SPMS, a DGS e o INEM, para nós aprofundarmos de uma forma flexível funções descentralizadas que aproximem os serviços das pessoas. E faço notar que hoje o INSA já tem uma dispersão nacional, a SPMS já tem distribuição também na região do Porto, a própria, o IPSD tem nas três regiões do país, Norte, Centro e Sul, e nós tudo faremos para que de uma forma menos orgânica, mas muito mais funcional, os serviços se aproximem das pessoas. E naturalmente que esperaremos apanhar a boleia sinérgica de iniciativas de enquadramento geral do Estado que tornem mais claro o quadro em que estas mudanças possam fazer. Fundamentalmente, tem que ver com o capital humano, com a mobilidade e a motivação de profissionais decidirem fazer a sua vida num outro local. Ou então aqueles que já estão nesses locais terem condições para qualificação, para formação e para efetivamente se fixarem em áreas diferentes das centralidades tradicionais. A senhora deputada coloca também uma questão que tem vindo a ser discutida há algum tempo e sobre a qual nós temos total abertura de espírito, mas lá está. Podemos sinalizar aqui politicamente essa vontade, até podemos fazê-la em conjunto, o Governo e o CDS, seria simpático, mas depois teremos que ir avaliar as condições de o fazer, que é a transformação do Infarmed na entidade reguladora independente. Como sabe, o Infarmed tem fundamentalmente tarefas de Autoridade Nacional e de Supervisão do Medicamento e de Regulação do Setor. E, portanto, a transformação da atual estrutura do Infarmed de uma entidade reguladora independente careceria de uma ponderação prévia sólida, mas é uma matéria sobre a qual nós não dizemos não. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dava agora a palavra à Sra. Deputada, ao Grupo Parlamentar do PCP, à Sra. Deputada Carla Cruz. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado. Sr. Ministro, começo esta audição relembrando aquilo que o PCP disse na altura, em novembro, quando foi tomada a decisão, ou foi conhecida a decisão, sobre a qual hoje estamos aqui a debater. E relembrar, Sr. Ministro, que o PCP entende que este anúncio que foi feito não se insere nem no quadro da descentralização e muito menos num quadro de regionalização. falarmos sobre essa matéria, teríamos que ter um outro enquadramento e, de facto, não é esse que está aqui, não é essa a avaliação que fazemos. Também o dissemos e reiteramos que qualquer decisão ou confirmar-se essa decisão da deslocalização do Infarmed para o Porto ou para outra cidade, a questão aqui não é para o PCP, não é o Porto ou outra cidade do país, todas as cidades do país têm para o PCP uma importância relevante e devem ser tidas como potenciais acolhedoras de serviços públicos. Aliás, são os serviços públicos que permitem a fixação das pessoas, que permitem o desenvolvimento das regiões, o emprego e, portanto, Sr. Ministro, sobre esse assunto, creio que não há qualquer dúvidas sobre a importância que o PCP dá à existência de serviços públicos em todo o território nacional. Mas dizia que dissemos e reiteramos que não poderia nunca pôr em causa a missão que está confiada ao Infarmed, e é uma missão que consideramos de relevo nacional, muito importante pelas atribuições que lhe são dadas, por estarmos a falar de uma autoridade nacional do medicamento, por estarmos a falar de questões ligadas à saúde e à saúde pública. Também dissemos que nenhuma decisão poderia violar qualquer direito dos trabalhadores e que deveria ser sempre salvaguardado os direitos e os interesses dos trabalhadores. Posto isto, Sr. Ministro, a nossa audição é sobre o relatório. Já entendemos que o Sr. Ministro faz uma avaliação positiva, tem todo o direito de fazer a avaliação que bem entender do relatório. Mas esta audição é sobre o relatório e o conteúdo do mesmo e, portanto, Sr. Ministro, temos que lhe perguntar sobre questões que aqui estão no relatório e qual é a posição do Governo sobre estas posições e, além disso, iremos mais à frente, outros aspectos que foram aqui referidos quando da audição das outras entidades que também gostaríamos de falar. E desde logo, Sr. Ministro, comecemos pelas principais conclusões. E as principais conclusões do relatório dizem claramente que há risco de descontinuidade da atividade do Infarmed. E, portanto, perante esta afirmação, é uma afirmação do relatório, é taxativa, a pergunta que o PCP faz ao Ministro da Saúde é: qual é a avaliação? O Sr. Ministro já o tem dito, estamos a avaliar, queremos ter uma decisão sustentada. Tudo de acordo, Sr. Ministro. Muito bem, é preciso uma decisão fundamentada e sustentada. Mas até o momento, qual é a avaliação que o Governo faz sobre estes riscos? Está muito claro, dizem, que estes riscos de descontinuidade têm a ver com a indisponibilidade dos trabalhadores para a sua deslocalização. É o relatório que o diz. Apenas 10 trabalhadores assumiram disponibilidade para se deslocar, mais cerca de 50, não chega a 50, a possibilidade, vêem como possibilidade essa deslocalização. E o relatório também diz que, e nas principais conclusões diz, no âmbito dos condicionamentos internos incluem-se, lá está, os recursos humanos, os ativos tecnológicos, um conjunto de processos e atividades desenvolvidas. Carecem, o que é que o Sr. Ministro tem a dizer sobre este aspecto? Já sobre o relatório, É dito, Sr. Ministro, que na avaliação externa independente identificou-se um conjunto de constrangimentos, além das instalações, que muito significativo, que têm impactos muito significativos, que condicionam a eficiência, a eficácia e a capacidade de modernização do Infarmed e portanto, a pergunta que lhe faço, Sr. Ministro, até porque já ontem alertamos para isto e hoje não podíamos deixar de o fazer, é no mínimo estranho. É verdade que é a entidade independente, a externa independente, que o faz. Mas entendo o PCP que é no mínimo estranho que elementos que compõem o grupo dos 27 peritos, Sr. Ministro, entre os quais, incluindo o presidente do grupo, estão ex-responsáveis pelo Infarmed, e já fizemos ontem esta pergunta, não a obtivemos. Mas, Sr. Ministro, qual é a avaliação que faz? Porque os peritos subscrevem este relatório dizendo que há constrangimentos. O Sr. Ministro hoje também disse que as avaliações independentes também permitem estas avaliações. Mas, no mínimo, é curioso, no mínimo curioso, que responsáveis que tiveram enormes responsabilidades, alguns deles, Sr. Ministro, mais de uma década que tiveram responsabilidades no Infarmed, tenham dado um acordo com isto. E a pergunta que lhe deixo é, Sr. Ministro, o que é que durante este tempo e estas décadas em que os responsáveis que hoje foram peritos para a realização deste relatório fizeram para ultrapassar estes constrangimentos de organização? E, portanto, é no mínimo curioso, de facto. E importa dizer também, Sr. Ministro, que este relatório não foi unânime. Há votos contra, designadamente, e aqui vou dizê-lo porque é público e tivemos acesso às informações, o professor Aranda da Silva, que foi presidente do Infarmed, votou contra este relatório porque diz que não concorda com os aspectos que aqui estão colocados. Sr. Ministro, já aqui disse, já aqui referiu, que o relatório não cumpre, de certa forma, aquilo que está no despacho, quando assume que não são avaliados cenários, porque eu recordo o que estava estipulado no despacho é que sejam avaliados, sejam apresentadas propostas de cenários para o modelo de deslocalização. O Sr. Ministro já o referiu. Mas também recordo, Sr. Ministro, que no despacho diz que devem ser apresentadas propostas que tenham em conta a análise do impacto nos profissionais do Infarmed e potenciais soluções. Sr. Ministro, nós vimos os riscos, já os vimos. Ontem confrontamos a Comissão de Trabalhadores e o próprio Conselho Diretivo do Infarmed e também na análise objetiva do relatório, o que nós constatamos é que esta parte também foi omitida, foi esquecida. E, portanto, Sr. Ministro, o que avaliação é que faz sobre esta situação? Também, Sr. Ministro, gostaria de lhe perguntar, já o aqui disse, mas queria que voltarmos ao parecer da Direção-Geral de Saúde. E o Sr. Ministro disse que esse parecer, como outros pareceres, serão tidos em conta na decisão fundamentada e sustentada que o Governo está a fazer. Mas, Sr. Ministro, não é o PCP que o diz, é a Direção-Geral de Saúde que o afirma e que o escreve. A questão dos riscos. Creio que estes riscos para a saúde não podem ser e não devem ser negligenciados. Sr. Ministro, também lhe queria colocar uma questão que está no relatório, mas que foi depois objeto aqui de intervenção por parte na audição, quando foi do presidente do grupo de trabalho, relativamente à questão do absentismo. E a pergunta que lhe faço, Sr. Ministro, é se acompanha as avaliações que são feitas sobre o absentismo e a elevada taxa de absentismo no Infarmed, portanto, de acordo com o relatório, é 7% a taxa de absentismo. Soubemos ontem, quer pelo Conselho Diretivo, quer pela Comissão de Trabalhadores, que o grosso deste absentismo deve-se a gozo de um direito, que é o direito da maternidade e da parentalidade e do acompanhamento de filhos menores. E, portanto, Sr. Ministro, pergunto-lhe se acompanha aquilo que foi o escândalo que foi dito aqui, que o Infarmed tinha uma elevada taxa de absentismo e que isso era um fator de risco para a atividade. Dizer, Sr. Ministro, creio que não preciso recordar que o PCP não acompanha de todo estas críticas que são feitas a um exercício de um direito que está consagrado, que é o direito à parentalidade, à maternidade, ao acompanhamento dos filhos menores. Mas também gostaria de ouvir o Sr. Ministro se acompanha estas afirmações e esta avaliação. E, por último, Sr. Ministro, já aqui foi falado, Sr. Ministro, a questão do impacto atual nos trabalhadores e as potenciais saídas, já foram aqui dados os números que nos foram facultados ontem pelo Conselho Diretivo, e o Sr. Ministro referiu que o Infarmed sempre teve um processo de rotatividade de saídas. É verdade, não o omitimos, mas, Sr. Ministro, não considera que anúncio desta decisão, que o protelamento de uma tomada de decisão, aliás, que ontem os trabalhadores fizeram um apelo para que seja o mais rapidamente tomada para se acabar com esta situação que eles classificaram de instável para eles e para as suas famílias, eu pergunto-lhe, Sr. Ministro, se isto de facto não preocupa e se esta instabilidade com que os trabalhadores estão confrontados não poderá pôr em causa aquilo que são as atribuições do Infarmed. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Ministro. Tem a palavra, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada Carla Cruz. Começando pelos aspectos de enquadramento e a reafirmação da posição do Governo sobre o estudo. O Governo não fará nunca, nem eu próprio, nenhum comentário parcelar sobre linhas, secções ou partes do estudo, por respeito aos seus autores, por respeito à sua competência técnica e científica e até em reconhecimento da sua disponibilidade para, durante meses, fazer um trabalho que é muito difícil. O Governo fará uma leitura integrada do conjunto das recomendações, das conclusões e das recomendações e tomará uma posição política definitiva em cima disso. Compreende os constrangimentos que o Grupo de Trabalho teve, reconhece que, em algumas áreas, o próprio Grupo de Trabalho poderia ter querido ir mais longe e não terá tido tempo ou condições para o fazer, é possível que sim, e reconhece também que há matérias sobre as quais nós temos condições para aprofundar mais, para decidir melhor. Portanto, esta ideia de estar aqui a desqualificar o relatório ou a desconsiderar o Grupo de Trabalho está completamente fora de questão por parte do Governo e do Ministro da Saúde, até por consideração pessoal e institucional das pessoas que o constituíram. Outra coisa é dizer que todos nós, quando escrevemos ou dizemos alguma coisa, ficamos expostos ao escrutínio e não somos imunes à crítica. Resta saber qual é a qualificação e a qualidade da crítica ou até da pessoa que critica e da habilitação para criticar. E é muito perigoso, sobre matéria técnica, sobre matéria científica, emitir juízo de opinião. É muito perigoso. Juízos políticos é outra questão e é isso que nós estamos aqui a fazer no conjunto das nossas intervenções. Portanto, Sra. Deputada Carla Cruz, reafirmando que o Grupo de Trabalho fez um relatório que é um relatório que merece respeito, que é um relatório que tem valor, que exige o esforço de muita gente. Tem estes aspectos que a Sra. Deputada referiu, que já tinham sido ditas anteriormente, a questão dos cenários teria sido preferível para todos nós estarmos a trabalhar em cima de cenários, não foi possível, mas não é por isso que o relatório fica diminuído. A Sra. Deputada depois faz uma pergunta que sabe perfeitamente qual é a resposta que eu lhe vou dar. Aliás, é caso para dizer que a Sra. Deputada podia ter dito, eu sei que o Sr. Ministro sabe, que eu sei que pensa como eu, que é os direitos dos trabalhadores, nomeadamente naquilo que tem a ver com a parentalidade. É óbvio que esse absentismo é um absentismo virtuoso. Quem nos dera a nós que em Portugal todo o absentismo que nós temos na área profissional fosse devido à circunstância da parentalidade. E, portanto, estamos totalmente alinhados, é matéria sobre a qual nem vale a pena estar a discutir. Quanto à questão da rotatividade, não vale a pena estarmos a medir entre 2013 e 2017, tenho aqui os números, entraram 55% dos movimentos, foram 55% de entradas, 45% de saídas. Todas as organizações têm a sua vitalidade, organizações como o Infarmed são muito atrativas, geram quadros muito qualificados, já falámos sobre isso e nós entendemos que há uma estabilidade mínima que deve ser garantida, sobretudo para aqueles que não têm a intenção de sair. Terminava, Sra. Deputada Carla Cruz, reafirmando, pela quarta ou quinta vez, e continuarei a fazê-lo, que o Governo decidirá brevemente, tendo em conta dois aspectos fundamentais, os documentos que lhe foram presentes, o juízo técnico e político sobre esses documentos faz, e as duas linhas que entendeu sempre, desde o primeiro minuto, que seriam linhas insuperáveis, nomeadamente a estabilidade e a qualidade do trabalho produzido e a estabilidade e a qualidade do trabalho, das condições de trabalho dos seus profissionais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Fazíamos, como é norma aqui na nossa Comissão, um intervalo de 5 minutos. Mas rigorosos. Senhores deputados, estamos em condições de reiniciar os nossos trabalhos, portanto temos uma segunda ronda com 5 minutos a cada grupo parlamentar, a resposta conjunta do Senhor Ministro. Iríamos iniciar com o grupo parlamentar do PSD, se os senhores deputados derem condições, portanto eu iria dar a palavra ao grupo parlamentar do PSD e ao Senhor deputado Ricardo Batista.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Senhor Ministro, vou começar por dizer que ao longo dos últimos meses o Senhor Ministro tem aumentado um pouco o tom com que se dirige ao grupo parlamentar do PSD e aos deputados da oposição, e parece-me que, e permita-me que eu diga como colega, como amigo, que também o somos, que pode ser que o período estival permita acalmar um pouco os ânimos e permita que o debate político se faça com outra serenidade, reforçando essa necessidade. É que ainda agora, eu terminei a minha intervenção anterior fazendo uma pergunta muito simples ao Sr. Ministro, em que a pergunta era: acordou o Sr. Ministro com o Presidente da Câmara Municipal do Porto que haveria uma deslocalização quase total da estrutura do Infarmed para o Porto, sim ou não? Foi uma pergunta simples. A resposta do Sr. Ministro foi esta. E passo a citar aquilo que disse há uma hora atrás. Esta ideia de que existe uma espécie de pacto secreto ou uma combinação não explícita com o Sr. Presidente da Câmara do Porto é insultuosa para o Governo e para o Sr. Presidente da Câmara do Porto. Depois diz, nunca fez com o Governo, nunca coagiu com o Governo e nada, nem nunca fez com o Governo nenhuma combinação, isto referente-se à Câmara do Porto, como aliás nunca faria sentido que fizesse. E a mesma questão se passa em relação ao Governo. Bom, nós como deputados temos de fazer perguntas, e é essa a nossa função fiscalizadora. E nós baseamos na ata da reunião de trabalho entre a Comissão Executiva do Grupo de Trabalho, nomeado pelo Sr. Ministro da Saúde, e a Câmara Municipal do Porto. Foi uma reunião que decorreu no dia 4 de janeiro de 2018, em que esteve presente da parte do Grupo de Trabalho o professor Luís Rodrigues, mais 6 representantes do Grupo de Trabalho, e da Câmara Municipal do Porto. Estiveram 2 vereadores da Câmara e o chefe de gabinete do doutor Rui Moreira. E o que é que diz a ata, a certa altura, e passo a citar? O que ficou definido entre o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto e o Sr. Ministro da Saúde é um processo de deslocalização que incorpora uma deslocalização quase total da estrutura, ficando apenas um polo em Lisboa. E, portanto, Sr. Ministro, se alguém fez alguma insinuação insultuosa sobre um eventual pacto secreto entre o Sr. Ministro da Saúde, o Governo e a Câmara Municipal do Porto, foi o Grupo de Trabalho e foi a Câmara Municipal do Porto, e o Grupo de Trabalho nomeado pelo Sr. Ministro da Saúde não foi certamente a Assembleia da República. Dito isto, Sr. Ministro, fala muitas vezes do Dr. Rui Rio, e há uma coisa que eu lhe garanto: o Dr. Rui Rio nunca teria avançado com uma promessa política como fez o Sr. Ministro, sem ter feito os estudos antes e sem ter feito as contas antes. Aliás, eu diria que essa é uma das suas imagens de marca. E, portanto, é melhor não confundir o Dr. Rui Rio com outros surfistas oportunistas, do qual, entre os surfistas todos que andam por aí, o Dr. António Costa, o nosso Primeiro-Ministro, é o campeão. Mas, Sr. Ministro, vou citar o Bloco de Esquerda e o PCP para terminar, porque uma vez que as críticas que vêm daquele lado não merecem depois crítica do Sr. Ministro, dizer, nas palavras do deputado Moisés Ferreira, é preciso devolver a serenidade ao Infarmed, e nas palavras da deputada Carla Cruz, vamos acabar com a instabilidade que este Governo gerou com a decisão anunciada. E, portanto, a pergunta é muito simples, Sr. Ministro. Já tem o relatório há um mês. Mantém ou não mantém o Governo a decisão anunciada de deslocalizar o Infarmed de Lisboa para o Porto? Estamos a 6 meses do dia 1 de janeiro de 2019. 6 meses é um período mínimo, diria eu, para uma deslocalização de uma instituição como o Infarmed. Mantém o Governo o compromisso do dia 1 de janeiro, o Infarmed, abrir portas na cidade do Porto no dia 1 de janeiro de 2019? Fica a pergunta. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Maria Isabel Moutela, do Partido Socialista. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Sr. Deputado, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, bom, acabamos, se dúvidas restassem, de que efetivamente para o PSD o problema da deslocalização do Infarmed é verdadeiramente a Câmara Municipal do Porto.
e por isso, junto ao alarmismo público de que esta deslocalização é uma ameaça pública, nacional, europeia e até mundial, junta-lhe agora o secretismo das catacumbas de reuniões na Câmara Municipal do Porto. Parece-nos, para nós, e temos a certeza que efetivamente são argumentos para quem não tem e não quer tomar uma posição séria, responsável sobre esta matéria e esta questão. Sr. Ministro, muito concisamente, porque parece-nos que efetivamente o relatório, embora podendo ter ido mais além, mas é muito incisivo nas conclusões a que chega, a questão que o Partido Socialista queria colocar é a seguinte: foi aprovado há mais ou menos duas semanas um projeto de lei na Assembleia da República, um órgão de representatividade democrática de todo o país e que abrange diferentes opiniões relativamente às decisões que devem ser tomadas, sempre olhando para o interesse público nacional. E esta decisão da Assembleia da República pretende a criação de uma comissão técnica independente para, no prazo de um ano, avaliar e propor a deslocalização e descentralização de serviços públicos. Ponderada toda esta questão, analisando as conclusões deste relatório, juntando todas as opiniões que o Sr. Ministro já disse que tem vindo a recolher, de forma a ter uma ideia o mais alargada possível. Havendo esta decisão da Assembleia da República, a questão que queríamos colocar-lhe, Sr. Ministro, é se pondera a hipótese de a deslocalização do Infarmed e a avaliação passar também pela análise desta Comissão Técnica Independente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, novamente. Nós, na primeira intervenção que fizemos, e até debatendo aqui o relatório que nos foi entregue, nós não estamos a fazer uma mera apreciação política sobre um relatório técnico. Aquilo que nós dissemos é uma evidência de quem leu o relatório. Aquilo é um relatório com graves lacunas, começa logo por não analisar vários cenários, e é um relatório que basicamente diz o seguinte: a deslocalização para o Porto é possível e pode-se aproveitar o momento para melhorar as instalações e a organização. Em nenhum momento diz que a deslocalização para o Porto é o melhor cenário ou que traz mais valias ou vantagens em relação à atual localização. E em nenhum local diz que os constrangimentos identificados atualmente não podem ser resolvidos na atual localização do Infarmed. Isto é uma evidência, é um facto de quem leu o relatório, não é uma apreciação política ou opinativa sobre um documento técnico, muito estruturado tecnicamente, é meramente isto. Aliás, o próprio Ministro assumiu estas limitações do relatório. E suponho que não estivesse a fazer uma apreciação política nas suas palavras sobre algo que é estritamente técnico, mas nós olhamos para ele metodologicamente e percebemos que ele tem limitações gravíssimas. Outras limitações que nos foram até identificadas ontem com a audição ao Conselho Diretivo têm a ver, por exemplo, com o facto do relatório ser muito construído em base ou em cima das conclusões da equipa externa da Porto Business School, que teve uma abordagem muito superficial ao Infarmed, que esteve, recolheu alguns dados superficiais, esteve no Infarmed 3 ou 4 ou 5 dias, reuniu com alguns diretores, Não quis propriamente conhecer o funcionamento do Infarmed a fundo. Veio aqui esta Comissão de Saúde dizer alguns disparates sobre a percentagem de absentismo no Infarmed e produziu uma série de conclusões que, essas sim, não parecem estar muito alicerçadas tecnicamente, mas apesar de tudo, o relatório que nos é apresentado baseia-se muito nessas conclusões do Porto Business School. O que nós não queremos que aconteça é que haja uma decisão política previamente tomada e infundamentada que se venha a esconder por trás de uma pretensa fundamentação técnica. Isso é que nós não queremos que aconteça. Não queremos que haja aqui já uma decisão tomada, que está à espera de um relatório, que independentemente do que traga lá, depois venha dizer, tecnicamente, este relatório valida aquilo que era a nossa opção política. E por isso é que nós fizemos várias questões e colocamos várias dúvidas sobre este relatório. Mas eu colocava então só duas questões muito simples. O Sr. Ministro está disponível a tomar ou tomará alguma decisão que possa criar descontinuidade na atividade do Infarmed, independentemente dos relatórios que tenham em cima da mesa? Está disponível a tomar alguma decisão que coloque em causa a atividade e possa trazer descontinuidade à atividade do Infarmed? Pergunta número 1. Segunda pergunta. Está disposto a tomar uma decisão que vai contra a esmagadora maioria dos trabalhadores e que, portanto, pode colocar o Infarmed num cenário de perda de muitos dos seus quadros, esses sim técnicos e altamente diferenciados? Está disponível a avançar com uma medida que pode levar à fuga de profissionais do Infarmed? Estas duas perguntas são fundamentais. E agora já nem me prendo às conclusões do relatório, porque sobre uma e outra são, já o disse, creio que o relatório até as aborda de uma forma relativamente irresponsável. Mas pergunto agora, enquanto Ministro da Saúde e quem está com a tutela do Infarmed, está disponível a tomar alguma decisão que possa trazer descontinuidade ao Infarmed? Está disponível a tomar alguma decisão que possa levar à perda significativa dos profissionais que atualmente compõem o Infarmed? Sim ou não? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Isabel Gorriça Neto. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, nós fizemos uma questão muito precisa na primeira ronda sobre quando achava que era viável tomar a decisão e enquadrámos a premência e a urgência, a necessidade de, com coragem, tomar essa decisão. Porque, efetivamente, isto está a tornar-se penoso, está a trazer insegurança e riscos para o país e entendemos que, de facto, urge e que não basta, com algumas evasivas, prometer que vai ser em breve. Portanto, o que lhe volto a perguntar é quando é que acha que vai tomar essa decisão? Ou, se não pode, não faz mal, ou se não pode ser o senhor a tomar essa decisão, então quem vai tomar a decisão e o que é que falta de informação para agilizar esta decisão? O que é que falta? O que é que lhe falta do ponto de vista informativo para tomar esta decisão? Porque, como não é demais insistir, há efetivamente questões técnicas. Não é apenas o CDS que entende que existe matéria mais do que suficiente para fundamentar uma decisão de permanência do Infarmed em Lisboa, com cenários complementares que não põem em causa a melhoria de processos de eficiência e de eficácia, que não põem em causa a deslocalização de alguns polos ou a criação de novos polos e, portanto, o que não pode é manter-se este cenário de indecisão e, eventualmente, termos um longo verão pela frente que obviamente, e outro dia provavelmente entendi mal, mas o Sr. Primeiro-Ministro quase apocou a preocupação pela situação de instabilidade dos trabalhadores. Não temos, e agora sou eu que o digo, nenhuma obsessão em relação à situação dos trabalhadores, mas seguramente que também contam na tomada de decisão, e o Sr. Ministro foi o primeiro a dizer que constituía uma das suas linhas vermelhas. E, portanto, num conjunto de fatores em que seguramente a situação dos trabalhadores também conta, voltamos-lhe a perguntar para quando, objetiva e concretamente, a tomada de decisão em relação ao Infarmed, para encerrarmos este ciclo, e volto a dizer, em que não é apenas o CDS, mas são diferentes vozes, até dos partidos que têm viabilizado e suportado a sua ação governativa, a questioná-lo sobre a racionalidade desta decisão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP. Tem.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Ministro, quando o PCP aqui traz o relatório, porque é isso, recordava, que é disso que estamos hoje a tratar, não o traz, não é uma desconsideração, não emitimos qualquer juízo. Aquilo que o PCP aqui trouxe foi pegar e citar elementos que estão no relatório e pedir ao Ministro da Saúde que disse que este é um elemento, uma peça que vai utilizar, entre outras, também o disse, é verdade, para a decisão fundamentada e sustentada, e portanto era sobre isso que o queríamos ouvir, Sr. Ministro. É a avaliação, é o entendimento, é se concorda. Eu volto-lhe a fazer a pergunta, se concorda com o que está no relatório, que é taxativo, que há um risco de descontinuidade da atividade. É o relatório que o diz, não é o PCP, é o relatório, são os peritos, os 27 peritos que o dizem e que o escrevem. Portanto, a questão, reafirmo, entendo, há risco de descontinuidade, e esse risco põe ou não põe em causa a missão do Infarmed. Sr. Ministro, também lhe fiz uma pergunta muito clara. Sr. Ministro, no que respeita ao despacho, o despacho é claro sobre a análise, portanto, tinha que ser produzido informação sobre a análise do impacto nos profissionais do Infarmed e potenciais soluções. Sr. Ministro, também não, na análise do relatório, e estamos só a ser objetivos, Sr. Ministro, na análise do relatório, esta informação não consta de forma detalhada. Pergunto-lhe, Sr. Ministro, que avaliação é que faz? Porque, de facto, se é da vida também dos trabalhadores, das suas famílias, do impacto que esta putativa deslocalização tem, e se o despacho insta os peritos para o fazer, o que é que análise é que o Governo faz sobre isto? E acrescento nesta segunda ronda, mesmo para terminar, Sr. Ministro, as potenciais soluções são as soluções da bolsa de recrutamento, da formação em learning, é que entendemos que isto não é o resultado para resolver os problemas dos trabalhadores. Isso será, de facto, uma solução que se encontre caso os trabalhadores não acompanhem esta deslocalização. E, portanto, pedia-lhe, Sr. Ministro, que fizesse favor de responder e reiterar, Sr. Ministro, não é qualquer desconsideração, são dados objetivos e é sobre o relatório que estamos hoje aqui a falar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Ministro para responder. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Registei com algum interesse, até alguma curiosidade, a sua recomendação sobre o tom. 3 anos quase volvidos, eu creio que o Sr. Deputado fará a justiça de que, de uma forma geral, nós temos tido o tom adequado àquilo que se exige num debate político, com chama, com energia, mas com respeito mútuo, que é a nossa obrigação. E, portanto, eu devolvo-lhe a recomendação, é que agora que nesta sua nova fase, ou na fase nova da sua vida, em que tem mais exigências do ponto de vista parlamentar, que também se cuide, até porque é mais novo, e para chegar com a maior longevidade possível, em boas condições, que se cuide na precipitação das intervenções e, sobretudo, nos avanços e recusos, pois é obrigado, porque a pior coisa que pode haver para manter a energia são avanços e recusos que nos deixam as articulações em mau estado. Bom, quanto à questão, tirando esta nota, que é uma nota mais coloquial, voltamos então à questão do... ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, o Governo e o Ministro da Saúde não têm nenhum problema com o Presidente da Câmara do Porto. Não sei se o mesmo se aplicará a outras entidades ou outras... pessoas, mas nós não temos, nem com o Sr. Presidente da Câmara do Porto, nem com nenhum Presidente da Câmara deste país. E eu digo-lhe aquilo que lhe disse na minha primeira intervenção, as conversas e os compromissos e as matérias tratadas institucionalmente entre o Governo e a Câmara do Porto são tratadas institucionalmente e, portanto, ninguém fala pelo Ministro da Saúde e eu penso que também ninguém falará pelo Presidente da Câmara do Porto e, portanto, eu remeto para a resposta da primeira ronda aquilo que o Sr. Deputado agora voltou a colocar. Deixo para o fim a questão do 1 de janeiro de 2019, porque essa resposta vai colar com algumas das questões que os senhores deputados dos outros partidos também colocaram. Sr. Deputada Marisabel Botella, falou sobre, até a propósito desta imagem que nós demos, que é uma imagem simpática, porque estamos no verão do surf, que é uma coisa que de facto ilustra bem a flexibilidade política que todos nós, muitas vezes, somos obrigados a ter. Naturalmente, quando nós falamos deste processo no final do ano de 2017, o contexto e o ecossistema político sobre a visão para os processos de centralização era diferente. Como era diferente 6 meses depois e como é diferente agora? O PSD tinha uma outra liderança, não havia a perspectiva de haver um entendimento sobre matérias de Estado e de reforma do Estado, nomeadamente no capítulo da descentralização, e há um dado relevantíssimo, é que o ecossistema político mudou. E eu diria que mudou para melhor, nessa matéria. Nomeadamente na questão de pensar o Estado nos processos de descentralização e transformação. Neste sentido, Sra. Deputada Marisabel Botella será lógico que se há espaço para discussões, que são discussões estratégicas, que têm um perímetro muito mais largo, tendo mudado o ecossistema e o contexto político, que seja possível aproveitar essa oportunidade para não discutir uma coisa, mas discutir um conjunto de coisas, onde naturalmente esta discussão relativa ao Infarmed pode vir a ter lugar. Sr. Deputado Moisés Ferreira, eu começo por responder às duas questões que me colocou, muito telegráficas, e, se me permite, responderei de uma forma telegráfica. Questão número 1, está o Governo ou o Ministro disponível a tomar decisões que favoreçam ou promovam a descontinuidade da atividade do Infarmed? Resposta, não. Número 2, está o Governo disponível a tomar decisões que sejam feitas contra os interesses fundamentais e vitais dos trabalhadores? Resposta, não. Eu creio que estas duas respostas são satisfatórias e vão de encontro à sua expectativa. Sra. Deputada Carla Cruz, estamos próximos, mas não suficientemente próximos para nos entendermos sobre aquilo que é a apreciação de um relatório ou a avaliação de um relatório. Eu percebo que a Sra. Deputada está a fazer uma leitura linha a linha, secção a secção, mas não tem feito, até agora pelo menos eu não reparei, nenhuma avaliação sobre as oportunidades. Foca-se muito só nos riscos. E, naturalmente, que cabe-nos a nós, que temos que tomar a decisão, ponderar todas as palavras e todas as letras que contam do relatório, e não apenas as partes do relatório que favorecem uma tese ou que prejudicam outra tese. Ponderá-las relativamente e dizer quais são aquelas que têm mais peso. Ou seja, são aquelas mais negativas que pesam mais e que devem influenciar o processo político e a decisão política, ou são aquelas mais positivas? E é isso que estamos a fazer, com a celeridade desejável, no sentido de que os impactos sobre, nomeadamente, a estabilidade profissional dos trabalhadores sejam minorados, e naturalmente respondendo também à Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, que a decisão seja tomada tão cedo quanto possível, na melhor fundamentação possível, e portanto tão cedo quanto possível é exatamente tão cedo quanto possível. Finalmente, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, é óbvio que a pergunta que o Sr. Deputado faz é uma pergunta que tem uma resposta que é evidente. Num formato de deslocalização, one-stop shopping total, não há condições objetivas de que algo ocorra a 1 de janeiro de 2019, até porque nós temos o Brexit a concretizar-se a 31 de março de 2019. E, portanto, há aqui ponderações que, seja num sentido ou noutro, o Governo, como entidade responsável que tem que ser, pondera e terá em conta. E, nesse sentido, falo-á, primeiro, como dizia a Sra. Deputada Isabel Raulissa Neto, naquilo que é a sua obrigação primeira de agir com coragem e com serenidade, assumindo as suas próprias responsabilidades enquanto Governo, e num segundo tempo, partilhando com os senhores deputados dos diferentes partidos, seja em sede da Comissão, seja em sede da Assembleia da República no seu conjunto, essa decisão. Creio que o que retiramos daqui como muito interessante e positivo é que há, manifestamente, da parte de todos, uma vontade de transformar o país, que os processos de transformação passam por não apenas deslocalizar, mas sobretudo descentralizar e aproximar os serviços das pessoas, de considerar que o país não pode ter apenas uma centralidade, deve ter várias centralidades que já tem hoje, e que a região do Porto é uma região muito dinâmica, que nas áreas da saúde, da inovação e da investigação científica tem ganho, energia e dinamismo nos últimos anos, que até, em termos comparativos a Lisboa, tem sido mais forte, e que, havendo espaço agora, como dizia a Sra. Deputada do Partido Socialista, Maria Isabel Botella, para se discutirem estas questões em conjunto ou em perímetro alargado, naturalmente que esse espaço da parte do Governo está completamente aberto. E creio, Sr. Presidente, que não terei deixado nada por responder. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dava por aqui, por encerrado os nossos trabalhos, não havendo mais nada a tratar.
Só uma nota final.
O Sr. Ministro queria dar uma nota final, faz favor, Sr. Ministro.
Se o Sr. Presidente me permite, apenas uma nota pessoal e de simpatia. Sendo a 29ª vez que venho à Comissão com o maior gosto, desejar a todas e a todos os senhores deputados um merecido descanso, merecidas férias, na expectativa certa de que no início de setembro cá estarei outra vez. Muito obrigado.
Umas boas férias também, Sr. Ministro.